A paz seja convosco, igreja. Aqui quem vos fala é o irmão Tiago. Estou aqui para dar dois recados importantes. O primeiro é: voltamos finalmente com os nossos podcasts, que agora será semanal e trará estudos bíblicos. Para começarmos, o pastor Silas trará um ótimo estudo sobre o livro de Romanos. E o segundo recado, e não menos importante, é: caso você queira aprender mais além dos nossos podcasts, estamos presentes também no YouTube, no Facebook e no Instagram. Basta digitar aqui Clementino, siga-nos, ouça, compartilhe e aprenda a palavra de Deus. Jesus os abençoe e bons estudos.
Então, eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar, né? Nós vamos estar nessas duas semanas, eu quero ver se eu dou uma estudadinha com vocês no livro de Romanos, a carta que Paulo escreve à Igreja de Roma. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio que você tem nos dado de ministrar a tua palavra no dia de hoje. E eu quero louvar a ti, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos felizes e alegres. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, atentos à palavra de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida. Que o Senhor venha falar conosco e que o nome de Jesus venha ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus eu quero orar e pedir para que o Senhor venha nos dar entendimento na sua palavra, que nós possamos aprender no dia de hoje e crescer na graça e no conhecimento. Amém? Eu gostaria que vocês, se vocês estiverem perto da palavra de Deus, da Bíblia, como vai ser um estudo bíblico, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Romanos, carta que Paulo escreve à Igreja de Roma. Em Romanos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16 e 17. E nós vamos falar um pouquinho sobre este livro. Nós estamos lendo este livro, a Igreja está lendo, está estudando. Então abra a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 16 ao 17. Quem achou, diga amém. Carta aos Romanos, escrita por o apóstolo Paulo. Versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente aos judeus e também aos gregos. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo, se dirigindo à igreja que estava em Roma, Paulo ainda não tinha ido até lá, e ele enviou esta carta antes de chegar lá mesmo, preso como prisioneiro, para ser julgado em Roma. Ele escreve esta carta falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala assim: ora, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Essa palavra grega aqui nós podemos remover para gentios ou todo aquele que não é judeu, porque nele se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo, quando começa a escrever esta carta para a igreja de Roma, ele fala assim, no versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, quando ele está se apresentando à igreja de Roma, ele fala assim: eu fui chamado apóstolo. Amém? E eu creio no Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi, que segundo o Espírito de Deus, nasceu no poder do Espírito de Deus, segundo os profetas disseram que ele ia nascer, e pela ressurreição dos mortos, a qual eu me torno servo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, quando começa a escrever essa carta à igreja de Roma, ele tem uma intenção no seu coração. Aí eu já pulei para o versículo 16, que diz assim, ele começa a dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro aos judeus e também aos gregos ou aos gentios. Paulo está dizendo assim que ele não tem vergonha de falar do evangelho de Jesus Cristo. Algo que eu quero falar para você nessa noite é que nós nunca devemos nos envergonhar do evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. É poder para salvar, poder para transformar, poder de mudar vidas, né? Nós devemos sempre falar do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus, poder de transformação, poder de mudança, poder de trazer vida eterna, né? É só o evangelho de Jesus Cristo que tem poder para salvar, transformar vida, para curar, para restaurar os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito. Nós não devemos de maneira nenhuma nos envergonhar do evangelho de Jesus Cristo. E o interessante que o apóstolo Paulo fala de primeiro para os judeus e depois aos gregos ou gentios. Por que primeiro aos judeus? Porque o próprio mandamento de Jesus na grande comissão em Mateus capítulo 28 e Marcos também, no final de livro, Jesus disse assim: pregai o evangelho. Primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas primeiro Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que eles pregassem o evangelho primeiro em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois fosse até os confins da terra. E quando Paulo fala primeiro aos judeus, ele estava dizendo assim que o evangelho deveria ser anunciado primeiro a todos os judeus, depois a todo todo mundo. E ele fala assim, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Os judeus, quando receberam o mandamento, pelos 10 mandamentos, escrito por Moisés no monte, Moisés escreve 10 mandamentos para os judeus, e os judeus baseiam toda a sua fé nos 5 livros da Bíblia, que é chamado Teuco. E quando Moisés dá aquele para eles e fala para eles do evangelho de Jesus Cristo, e Moisés dá os 10 mandamentos da lei, a Bíblia diz que os judeus transformaram esses mandamentos em 613 preceitos. De 10 mandamentos se tornou 613, se tornou algo impossível, porque a própria Bíblia diz que ninguém seria justificado pelas obras da lei, ninguém ia ser justificado por conseguir manter os 10 mandamentos. Mas os judeus foram colocando coisas, se tornou 613 mandamentos. Antes de Jesus chegar e voltar à terra, no livro de Malaquias é citado isto, que o justo viveria pela fé, de fé em fé. Então Malaquias já resume toda a lei, que o justo de Deus, ele é justificado não por obras que ele faz, ou por bondade, ou por coisa que ele ia fazer, mas o justo ia ser justificado pela fé. A própria Bíblia diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo, quando ele começa a escrever a carta aos romanos, Ele tem uma intenção de dizer que ninguém conseguiria viver uma vida justa diante de Deus em observância somente à lei ou os preceitos que Deus colocou, porque ninguém realmente de verdade ia conseguir obedecer totalmente todo mandamento, toda lei dada por Deus, que ninguém ia conseguir viver uma vida em obediência à lei 100%, nem os próprios judeus acreditavam nisso, né? E para se livrar dos seus pecados havia os rituais, morte de cordeiro, de carneiro, e eles tinham que se santificar pelo menos uma vez por ano. Eles tinham que levar alguma oferta diante do sacerdote, e o sacerdote ia espiar os seus pecados. Em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório, e o sangue era espergido ali, e Deus vinha momentaneamente e cobria as transgressões de todos. E Paulo, quando ele começa a escrever a carta aos romanos, ele começa a citar isso. Ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo, ele fala assim, nunca devemos nos envergonhar do evangelho. Nós devemos anunciar o evangelho a qualquer criatura, nós devemos falar do evangelho de Jesus Cristo, da salvação, amém? De falar que Deus, que Jesus veio ao mundo realmente para salvar todo aquele que nele crê. E é isso que nós devemos viver, uma vida de entrega a este evangelho. O evangelho de salvação, o evangelho de transformação, o evangelho que cura, que liberta. E ninguém será transformado, curado, restaurado, a não ser pelo evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E Paulo, escrevendo a carta aos romanos, passando este capítulo aqui, ele continua, aí ele entra no termo de idolatria, a idolatria, a depravação dos gentios. E no versículo 23, ele diz, 22, ele diz assim, dizendo-se, os sábios se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus em corruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração e à imundície para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudando a verdade de Deus em mentira, honraram e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Paulo, quando ele está falando diretamente com nós, gentil, nós adoramos por natureza, e se você for procurar no mundo todo, mais a criação ou a criatura que Deus criou do que o próprio Criador. Nisso fazendo imagem de homens, de répteis, de aves, de animais, E adorando isso, Deus nos entregou aos nossos pensamentos e desejos. O homem foi entregue à natureza, aos desejos do seu coração. E no versículo 23 diz assim: pelo que Deus os abandonou às suas próprias infâmias. E aí ele começa a dar uma relação de erros humanos, né? De homens se deitando com homens, mulheres se deitando com mulheres. Ele vai assim falando, o homem foi entregue aos seus próprios desejos, e diz assim no versículo 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convêm, estando cheio de iniquidade, e de prostituição, de malícia, de avareza e maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidades, sendo murmuradores, detratores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néscios, infiéis, contatos sem feições naturais, irreconciliáveis, sem misericórdia. O homem se perdeu no caminho. Por quê? Porque o homem não seguiu o caminho que Deus desenhou ou desejou que ele andasse. E nessa perca, o homem se perdeu. Então, o que Paulo quer dizer aqui é, no capítulo 1, que os gentios, que somos nós, que não nascemos judeus, não tínhamos lei de Deus implantada como um livro, mas nós tínhamos a lei implantada de Deus no nosso coração, mas nós fomos se desviando dos caminhos, começamos a adorar mais a criatura do que o Criador, aí começamos a adorar homens, imagens de répteis, de animais, e você vai ver pelo mundo afora aí, cada lugar, a própria Índia, tudo é um deus para a Índia, né? O rato é um deus, o macaco é um deus, a vaca é um deus, e assim eles começaram a adorar mais a criação de Deus do que a Deus. E Deus entregou o homem à sua própria sorte, e a cada dia o homem foi se tornando mal, inventadores de males, presunçosos, assassino, e o homem foi se tornando mal, 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 e foi se distanciando de Deus, e Deus entregou o homem à sua própria sorte. Capítulo 2, que eu quero falar com vocês hoje também, que só o Evangelho, que a gente não pode se envergonhar, só o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus, traz transformação interior, exterior e transformação de vida para a vida do ser humano. Amém? Ninguém chegará perto de Deus se não for pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós nunca devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para trazer salvação para todo aquele que crê, de fé em fé, como a Bíblia diz, porque o justo de Deus, ele viverá pela fé. O capítulo 2, eu queria ler para você, do 6 ao 11, diz exatamente o seguinte, olha o que diz aqui, ó. Diz assim, no qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazer o bem, procurando a glória e honra em incorrupção e a incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contentiosos, desobedientes, a obediência desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Diz assim o 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente dos judeus, também dos gregos. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente dos judeus e também dos gregos, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, ele quis dizer o seguinte, primeiro capítulo, ele quis dizer que os gentios pecaram e se afastaram de Deus, mesmo não tendo a lei de Deus, mas tendo ela no seu coração, sabendo o que é certo, o que é errado, eles se distanciaram de Deus. No capítulo 2, Paulo quer dizer que também tanto os gentios como os judeus pecaram. E todos eles, o que faz o bem, será abençoado por Deus. O que faz a coisa errada, será julgado e condenado por Deus. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala. Ele quer dizer assim, olha, não interessa se você é judeu, não interessa que você é gentil. Todos pecaram. Tanto os judeus como os gentios pecaram e distanciaram da presença de Deus. E se afastaram de Deus. Aí no capítulo 3, no versículo 10 ao 17, diz assim. Exatamente. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há um que faça o bem, não há um só. Capítulo 3, Paulo começa dizendo na sua carta, assim, oh, não tem um justo, não tem uma pessoa que possa se dizer justo diante de Deus. Todos pecaram, tanto judeus como os gentios, todos entraram pela mesma porta, né? O pecado entrou por Adão e pelo homem, e todos os homens pecaram. Aí Paulo resume que nenhum, não há um só que faz o bem, não há um só que busque a verdade, não há uma só pessoa que quer realmente buscar a Deus. Então Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, até o capítulo 3, ele quer colocar todos debaixo de uma mesma condenação. Ele coloca todo homem, tanto judeus que receberam a lei de Deus, como gentios que receberam a lei de Deus no seu coração, e os judeus que receberam a lei escritas. Todos eles não puderam cumprir a lei. Todos eles erraram o alvo. Todos eles tinham um alvo a cumprir, que era seguir a justiça de Deus. E nenhum deles conseguiu alcançar essa justiça. Paulo resume dizendo assim: não há ninguém, não há uma pessoa que faça o bem. Não há um justo sequer. Nenhum. Paulo diz: não há um justo sequer, não há nenhum. Deus procurando do céu, vou procurar uma pessoa correta, alguém que andou, que não errou, que não falhou. E o próprio, na Bíblia diz que, na própria lei judaica diz que nenhum homem conseguiu servir a Deus corretamente, nenhum homem conseguiu chegar a Deus pela sua própria justiça. Nenhum homem conseguiu se aproximar de Deus fazendo o bem ou fazendo a coisa certa por ele mesmo. Por isso que nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos do Filho de Deus. Por isso que nós precisamos crer na justiça imputada a Jesus Cristo. O único justo, o único correto, o único digno de ser adorado, o único digno de ser honrado, de ser glorificado. O único caminho que leva a Deus. Aí fora, há muitas pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Uma grande mentira. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por ele. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida que se chama Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, se não for pelo meu intermédio, se não for pelo que eu trilhei, pelo caminho que eu andei. Aí a Bíblia diz, eu li para você ali: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus não vem pelas obras da lei. Não vem por fazer coisas certas ou coisas erradas. A justiça de Deus vem por podermos andar e trilhar e crer no que Jesus fez na cruz, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso que Paulo apresenta para a igreja de Roma. Ele diz: vocês pecaram porque vocês abandonaram Deus, o Criador, e serviram a criação. Adoraram homens, adoraram répteis, adoraram animais e trocaram a glória de Deus por coisas que são corruptíveis, que se perecem, que é o homem. Aí ele chega para os judeus e fala: se receberam a lei de Deus e não conseguiram andar nela corretamente, não obedeceram como devia, e pecaram também. E chegou à conclusão que não há um justo sequer, não há alguém que faça o bem. No versículo 11 ele diz assim: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há alguém que busque a Deus, se coloque na brecha. A própria palavra de Deus diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha entre Deus e o homem, procurou nos homens e não encontrou nenhum. Nenhum satisfez Deus com a vida de tentar andar no que aquilo Deus colocou nos 10 mandamentos da lei ou pelas obras da lei. Ninguém conseguiu agradar a Deus. Por isso o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação. É a boa notícia que você tem que ouvir, que através do sacrifício que Jesus fez na cruz, você é justificado. Deus, quando você aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz, a morte de Jesus, que foi a expiação para o meu e seu pecado, quando você reconhece que você não consegue fazer o que é certo, 100%, que você precisa da justiça, não sua, mas a justiça que vem de Deus, de alguém que agradou a Deus 100%, e essa pessoa que agradou a Deus 100% se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio ao mundo e não pecou de maneira alguma. Ele foi tentado em todas as tentações humanas e nem, não cedeu a nenhuma. Por isso ele é o sacrifício que agrada a Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Jesus é aquele que veio para justificar a muitos. Aí o versículo 23 em diante diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Desde o primeiro homem Adão, a todos os heróis da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Moisés, todos os profetas, até João Batista, a Bíblia diz que todos pecaram. Não teve uma pessoa que viveu uma vida, mesmo servindo a Deus, mesmo andando, trilhando o caminho da lei, eles não conseguiram ser justo totalmente, correto totalmente. Só um conseguiu, que se chama Jesus Cristo. E aqui no versículo 23, Paulo conclui o capítulo 3 dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem que veio a esse mundo que viveu uma vida que não errou, que não falhou, que não pecou. E a Bíblia diz que o pecado é a inimizade, que faz inimizade, nosso pecado faz inimizade contra Deus. E Paulo conclui no capítulo 3 que todos pecaram, os judeus pecaram, os gentios pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele vem com a nossa bênção, com a nossa transformação, ele vem com o Evangelho trazendo uma solução para a nossa vida. Amém, queridos? Porque se você quer ser justificado por algo de bom que você faz, eu quero dizer que a gente pode fazer mil coisas boas, e é interessante isso, já percebeu isso? A gente pode viver uma vida bem, 100%, mas muitas vezes um erro nosso em nossa vida, de todos os acertos, parece que tudo que nós fizemos de bom é anulado com um erro só que nós cometemos. O marido, ele pode viver uma vida bem com a mulher dele e nunca traiu, mas uma vez que ele teve um desvio, aquele erro dele foi fatal para destruir tudo aquilo de bom que ele fez. Em qualquer área da nossa vida, é isso. Qualquer ser humano, tudo que a gente faz de coisas boas para qualquer pessoa que for, um dia que a gente errar, o nosso erro é suficiente para cobrir tudo aquilo de bom que nós fizemos. E isso é interessante, por quê? Porque Paulo, ele diz assim: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então, eu tenho até uma parábola de um rei justo, correto, que a lei de Deus tinha que se cumprir. E no momento da vida desse rei, a sua mãe, o rei governando o mundo, a sua mãe velha já, de uma certa idade, e ela pegou um fruto de um lugar, como se não era dela, roubado, e comeu aquele fruto, pegou que era de alguém, comeu, e descobriram que foi a mãe do rei, mas a lei tinha que ser cumprida para todos. E o rei, e se alguém fosse pego roubando alguma coisa, era ordenado que essa pessoa tomasse, vamos, 40 chicotadas para a punição daquele pecado de roubo. Então, todo erro, todo pecado tem uma punição, toda falha, toda coisa que nós fazemos tem uma cobrança. E aquela a mãe do rei, ela tinha que ser punida. E o rei não podia mudar a lei. E ele ordenou que em certo dia sua mãe fosse punida, mas a sua mãe já estava velha, já estava uma idade avançada. E no dia que chegou para chicotear a mãe dele, foi presa, foi colocado algo lá, foi feito, colocou um carrasco com um chicote na mão, e a mãe dele foi colocada lá, e o carrasco levantou a mão, e quando ele ia dar a primeira chicotada, já com a mão no alto, o rei falou: aguarda só um pouquinho. Aí o rei desceu da sua cadeira, tirou as suas vestes, arrancou a sua roupa real, rasgou a camisa que estava debaixo, deitou sobre a sua mãe, cobriu todas as costas, deitado em cima da mãe, e falou: pode agora chicotear as 40 chicotadas. E assim foi feito, e é o que Jesus fez por mim e por você. Cada chicotada, cada chicote, açoite que Jesus tomou antes de ir para a cruz, ele estava pagando o meu e o seu pecado, o seu eu e o meu eu. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados. E cada açoite que Jesus tomou na cruz, e cada açoite que Jesus tomou foi para pelo meu e seu pecado. Ele pagou o preço. E quando nós entramos pela justiça de Jesus, aquele que não errou, pagou o pecado de todos aqueles que erraram. É aqui diz o versículo 24, diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela ressurreição dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, ali na cruz do Calvário, Jesus pagou o meu e o seu pecado. Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E ele pagou. É isso que Paulo está mostrando aqui, que só tem um jeito de a gente ser correto e justo, sendo justificado pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É o que Paulo está apresentando à igreja de Roma, dizendo assim: ó, vocês pecaram, os gentios pecaram, os judeus com lei pecaram, e todos pecaram. Não há uma pessoa correta no mundo, não há um justo sequer. Mas se nós formos justificados gratuitamente, pela graça — graça significa favor imerecido — aleluia, Jesus pagou o meu e o seu pecado. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e ele pagou o meu e o seu pecado. Então, o primeiro capítulo de Romanos até o capítulo 3, Paulo coloca todo mundo debaixo de uma mesma maldição, dizendo assim: não houve um homem, não houve alguém sequer no mundo que era justo diante de Deus, só Jesus. Não existia um só sequer. Todos pecaram. Não tinha ninguém que fazia o bem. Aí Jesus teve que vir. Paulo apresenta na carta ao Romano que ele fala o seguinte: olha, eu sou apóstolo, chamado por Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, pela carne, mas pelo Espírito, por Deus, a qual nasceu, morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E isso, a ressurreição de Jesus Cristo, nos traz a garantia da minha e da sua ressurreição. E Paulo diz aqui: ó, porque pela graça que há na redenção em Cristo Jesus. Graça significa favor imerecido. Olha, eu quero dizer para você o seguinte: que nós não devemos julgar ninguém, nem medir o pecado de ninguém, porque nessa carta ao Romano está escrito bem claro sobre isso, nos três primeiros capítulos, que diz assim: ó, ninguém julgar-vos. Quando Paulo está comparando um dos outros, Paulo fala para os judeus: vocês falaram, julgaram os gentios, mas vocês tinham escrito toda a lei e vocês não cumpriram ela. Vocês pecaram, fizeram a mesma coisa que eles fizeram. O que a palavra de Deus diz para nós é que nós somos pecadores. E nós não temos autoridade e poder para julgar a vida de ninguém. Porque nós somos justificados da mesma maneira. Nós só vamos para o céu por causa da justiça de Jesus Cristo. Porque se Jesus não morresse na cruz por nós, as nossas iniquidades estariam sobre nós. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele venceu o pecado. Ele morreu para que os nossos pecados fossem cobertos por Deus. E pelo sangue de Jesus nós somos justificados pela fé, pela graça, favor imerecido. O versículo 25, a qual propôs para propiciação pela fé. O propiciatório, eu quero dizer o que é. Na Arca da Aliança existia dois anjos, dois querubins, que ele ficava na tampa da arca, E no meio da arca tinha um lugar que havia as duas pontas do anjo, que era o propiciatório. E ali, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele espergia o sangue sobre o propiciatório. E aquilo significava que toda vez que o sangue caía ali do animal, o pecado do homem era coberto. Jesus, de uma vez só, entrou no Santo dos Santos. Ele era o Cordeiro. Ele era o próprio sacrifício. E pelo seu sangue nos purificou de uma vez por todas. E através do sacrifício dele, quando nós aceitamos a morte de Jesus na cruz, pela fé, acreditando que aquilo pagou os nossos pecados, que através da vida que Jesus entregou, a sua vida, ele nos trouxe salvação. E quando nós acreditamos nisso e começamos a observar a palavra de Deus e tentar a cada dia mudança na minha vida e viver de acordo com a palavra de Deus, não que nós vamos alcançar a perfeição neste corpo, não que nós vamos viver uma vida sem erro algum, mas tentar viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a cada dia reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, nós somos transformados a cada dia. E os nossos pecados são purificados através do sangue de Jesus Cristo. Um dos rabinos, Eliezer, ele dizia o seguinte, que todo homem errou, todo homem pecou, que todo homem falhou diante de Deus. Que só através do sacrifício, da graça de Deus, Deus poderia nos justificar. E nós nos tornarmos justos, não por mérito, não por coisa que nós façamos, mas pela justiça imputada a Cristo, porque Ele é ungido, aquele que nos veio nos salvar, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E aqui diz, ó, justiça pela remissão de pecado, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Você vê como Deus é paciente. Quando Deus falou para Adão e Eva assim, ó, se comer desse fruto vai morrer, se Deus não usasse a paciência e a misericórdia dele e cobrisse os dois que estavam nu com o sacrifício do primeiro animal ali no jardim, Adão e Eva teriam que ter morrido na hora, mas Deus foi lá e cobriu. Porque só há remissão de pecado quando o sangue é derramado. Sem sangue derramado não há remissão de pecado. Mas Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 26 diz assim, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Excluída, porque a lei das obras, não mais pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem obras da lei. Aleluia, glória a Deus por isso. Paulo diz assim, ó, concluímos que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Então eu quero dizer uma coisa, que a nossa justiça, que nós somos bons e justos diante de Deus, não por obras da lei ou não por obras que façamos. Nós não vamos para o céu porque nós melhoramos depois que aceitamos Jesus. A melhora tem que ser iminente. Nós não vamos para o céu porque quando nós aceitamos Jesus, nós só mudamos de vida. Isso tem que ser uma realidade constante na minha e na tua vida. Tem que haver mudança. Porque a palavra de Deus diz, quem está em Cristo, nós vamos aprender isso em 1 Coríntios. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida. O que é uma nova vida? É viver diferenciado, diferente. É viver com consciência que nós erramos, que não há nada de bom que possamos fazer, que possamos comprar ou ser justificado diante de Deus. Só pela fé no sacrifício de Jesus Cristo que nós nos tornamos justos diante de Deus. Aí Paulo diz, porventura Deus é somente Deus dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aí ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Eu quero seguir, o que significa lei? A lei significa aio. A lei significa um escravo, um tutor. A lei veio para dizer o seguinte, que ninguém conseguiria agradar a Deus cumprindo tudo que Deus disse, ou todos os rituais da lei, ou obedecendo 100% todos os mandamentos, porque nós não íamos conseguir. Quando errássemos um, erraríamos em todos. A lei veio somente para servir, para dizer para mim e para você que seríamos somente justificados pelo aquele que cumpriu toda a obra da lei, que se chama Jesus Cristo. E eu quero concluir esta parte de Romanos dizendo assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agradeça sempre a Deus por Jesus Cristo. Louve a Deus, porque toda mudança produzida na sua vida não veio de você mesmo, veio de Deus. Porque Deus que efetua em mim tanto querer como efetuar. A palavra de Deus diz que os sábios desse mundo não entendem as coisas de Deus, porque eles tornaram a sabedoria de Deus em loucura, adorando a criação, a criatura, os répteis, animais e não a Deus. Por isso Deus entregou ele aos seus próprios devaneios e pensamentos, e eles se tornaram cada dia mais maligno, mais ruim, cada dia pior, se tornando pior cada dia. Mas Deus encerrou todos debaixo de uma mesma maldição, para que todos sejam salvos pelo mesmo sacrifício, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todos pecados destituídos estão na glória de Deus, mas sendo justificado pela fé, gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Temos convicção da nossa vida eterna e da nossa salvação. Então é isso que eu queria trazer para você nessa noite. Que Deus, nós não vamos ser aceitos por Deus por algo de bom que nós façamos. E fazer o que é correto, nós temos que fazer sempre, porque nós somos nova criatura. Nós estamos em Cristo Jesus. Reconhecer os nossos erros e pecados, nós nunca devemos olhar para os dos outros, porque só os nossos é suficiente. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu me encontro fazendo. Olhar para o sacrifício de Jesus Cristo, olhar para a cruz do Calvário e louvar a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Daqui na próxima sexta-feira eu quero dar um resumo maior do livro de Romanos, do 4 em diante. Eu quero ver se eu consigo concluir o máximo possível para a gente poder entrar em 1 Coríntios e seguir junto os estudos. Mas na sexta-feira eu quero usar para isso. Agora a palavra de Deus diz, tendo ousadia no livro de Hebreus para entrar no Santo dos Santos pelo sacrifício que foi feito por Jesus. Tendo ousadia de entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho que Jesus abriu para mim e para você. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. E eu quero que você seja abençoado, sabendo que nós somos justificados gratuitamente, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs antes mesmo da fundação do mundo, o sacrifício eterno de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Eu quero orar por você, eu quero orar por você que está assistindo essa palavra. Eu creio que Deus falou com você e eu quero estar orando agora para que Deus venha te abençoar, que o nome de Jesus venha a ser glorificado na sua vida, que você venha ter um final de semana abençoado por Deus, que Deus venha te encher da graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você nunca venha se envergonhar do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação, tanto dos judeus como dos gentios, e para todos aqueles que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E vamos estar orando por cada um de vocês agora, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor não precisou da minha justiça, e nem da nenhuma justiça de nenhum homem, porque a tua palavra diz que a justiça do homem é trapo de imundice. A tua palavra diz que não houve um justo sequer, não houve alguém que fez o bem. Mas Jesus veio, cumpriu a lei de Deus, fez corretamente o que tinha que ter feito. E pela justificação de Jesus Cristo, por Jesus ter morrido na cruz, eu posso ter paz com Deus, eu sou justificado pela fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra, ouviram esse ensinamento, que o Senhor venha trazer iluminação, que o Senhor venha abençoar cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe.